Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma Morning Call aqui do Suno Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio de 2022. E agora a gente olha para frente e deve entender o que vai fazer preço ao longo do pregão desta quinta-feira. Obrigado a todos que nos assistem, obrigado a todos pela audiência. Como que tá a friaca aqui, aí onde você está nos assistindo agora? Porque aqui em São Paulo, ó, 9 graus agora, aqui no bairro de Perdizes, onde eu moro. Rapaz, tá um de lascar. E ainda tem o ventinho, mas que gostoso, né? Ainda bem que boa parte de vocês está nos assistindo da cama, tá coberto, tá todo encapotadinho aqui, porque eu tô digitando com os dedinhos congelando. A gente começa falando do mercado hoje, olhando para as bolsas, óbvio, lá da Europa, os futuros de Nova York, que estão operando em forte baixa, ainda em reação ao que aconteceu ontem. Agora há pouco houve divulgação de dados do varejo dos Estados Unidos e os números estão sendo bastante afetados pela inflação. Está pesando nas ações das empresas deste setor e está espalhando mais aversão a riscos ainda. Lembrando que ontem essa aversão a riscos já custou muito caro às bolsas americanas e também aqui ao nosso Ibovespa, que caiu mais de 2%. Não dá para saber, obviamente, se as coisas vão terminar desse jeito, mas elas começam a quinta-feira bem parecido com o jeito que terminou ontem. Falaremos também sobre a Eletrobras. O processo de privatização da empresa está finalmente andando com a aprovação por 7-1 do Tribunal de Contas da União. Caminho livre, será que vai? Será que dá para usar o FGTS para comprar, para participar desse processo de diluição da participação acionária da União? Vamos falar sobre tudo isso agora aqui também na nossa Morning Call. Um bom dia para todos vocês, não se esqueçam do like, que é super importante, não se esqueçam de seguir o nosso canal, de se inscrever aqui também, esteja você nos ouvindo pela plataforma de podcast ou nos vendo aqui pelo YouTube. Batemos ontem a meta, hein, dos 46.300 inscritos. E agora a gente olha para frente e fica bem informado. Bom dia a todos! Abrimos a nossa conversa de hoje falando da aprovação da privatização da Eletrobras. Essa novela que se arrasta já há vários meses. Você tem a cobertura completa aqui no nosso site, no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. Hoje é dia de pegar a lupinha e ficar assim, ó, bem perto, acompanhando as ações da Eletrobras, tá? As preferenciais, as ordinárias, Elet 6 e Elet 3. Vamos dar uma olhada no que está aqui no nosso site. Matéria do Eduardo Vargas. O Tribunal de Contas da União retomou o processo de julgamento da privatização da Eletrobras na quarta-feira e o plenário formou maioria para aprovar a continuidade do processo de privatização. O placar final foi 7 votos favoráveis, 1 voto contrário. Tá bom? O governo aguardava já o desfecho do julgamento para dar prosseguimento à operação, que deve diluir o controle acionário da União. Eles vão fazer uma espécie de follow-on, aumentar o número de ações, e aí a participação acionária da União vai diminuir, tá? A intenção da equipe do governo Jair Bolsonaro é concluir a desestatização ainda no primeiro semestre deste ano, para evitar a proximidade com o calendário eleitoral e com as férias de verão lá no Hemisfério Norte, período de menor movimento dos investidores na Bolsa. É bom lembrar, nos últimos dias, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que está no cargo há poucos dias, desde a demissão de Bento Albuquerque, fez uma ofensiva nos gabinetes de 6 ministros do TCU para garantir o apoio para a autorização da privatização da empresa e sanar possíveis dúvidas existentes. Está caminhando, portanto, a primeira grande privatização do governo Jair Bolsonaro. Será que sai do papel ainda nesse semestre, né? O investidor está prestando atenção nisso. Bom, temos agora os próximos passos. Quero detalhar isso para você. Tem essa matéria aqui do Valor Econômico publicada hoje cedo. Vamos detalhar. Tá com o sinal verde do órgão de controle, do TCU. O governo deseja protocolar já na semana que vem a operação de aumento de capital da empresa, tanto aqui na Comissão de Valores Mobiliários, na CVM, quanto na SEC, na Securities and Exchange Commission, lá nos Estados Unidos, que é a CVM deles, né? Paralelamente, o sindicato de bancos responsável pela operação, que é liderado pelo BTG Pactual, vai organizar um roadshow para divulgar o processo junto a investidores brasileiros e a investidores estrangeiros. Algumas praças financeiras, como Nova York e Londres, deverão estar no roteiro da instituição. Essa fase do roadshow aqui é muito importante, né? Eles vão fazer essa protocolar a operação de aumento de capital aqui no Brasil, também lá na SNC. Ao mesmo tempo, o BTG Pactual e os outros bancos que assessoram esse processo vão fazer esse roadshow, haja apresentação de PowerPoint aqui, vendendo esse follow-on ali da Eletrobras, esse processo de privatização da empresa. O governo deve lançar ainda, por meio da Caixa Econômica, uma plataforma no aplicativo FGTS, pelo qual trabalhadores poderão optar por investir parte dos seus recursos na compra de ações da Petrobras. Está previsto o uso de até 6 bilhões de reais oriundo do fundo. Para você que quer saber um pouco mais sobre esse processo, tem também essa matéria aqui no nosso site agora, e eu vou detalhar para vocês. FGTS vai poder ser usado para comprar as ações nesse processo de capitalização da Eletrobras, tá? Então é o seguinte, você tem dinheiro na conta da FGTS, quer investir nas ações? Então você pode ir ou uma agência da Caixa, se você quiser fazer como os Aztecas, ou você pode usar o aplicativo do FGTS, né? Que não é o melhor aplicativo do universo, mas que resolve boa parte, beleza? Você vai poder usar de R$200 até metade do saldo, do saldo total do seu FGTS para comprar ações da Eletrobras, à semelhança do que já pôde acontecer anteriormente, no caso, com as ações da Petrobras, beleza? Então você pode usar, ó, de 200 a metade de todo o saldo do seu FGTS para comprar essas ações. O governo facilitaria essa operação por meio de fundos mútuos de privatização que já são usados na venda de ações de outras estatais. Caso o trabalhador tenha interesse, a reserva de ações da Eletrobras deve ser intermediada por uma administradora que poderá ser escolhida no aplicativo da própria Caixa Econômica Federal. As regras foram definidas já em março. Naquele momento, a Caixa Econômica firmou normativa para a utilização do dinheiro proveniente do FGTS em privatizações autorizadas pelo Programa Nacional de Desestatização, o PND. Beleza? Então, temos aqui os dados. O FGTS também já pode ser utilizado em aportes eventuais de ações dos Correios também, caso ele acabe sendo privatizado pelo governo também dessa maneira, por meio de uma capitalização, tá? Diluindo a participação do governo na empresa. Mais dados estão aqui no nosso site, tá? Você pega o suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, e tem mais detalhes sobre isso. Mais uma informação importante, ó, lembrando, de novo, presta atenção nas ações da Eletrobras hoje. Outra informação relevante foi confirmada ontem à noite e que faz a gente prestar atenção agora nas ações da BR Properties, é que houve a confirmação de que a BR Properties vendeu 80% do seu portfólio para o grupo Brookfield. O valor foi de 6 bilhões de reais, informações também aqui no nosso site, tá? A informação foi confirmada pela própria BR Properties, a CVM, na noite de quarta-feira. A Brookfield comprou 11 torres comerciais da BR Properties, sendo 7 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro e uma em Brasília. Entre os 11 projetos comerciais que eles compraram aqui em São Paulo, inclui a Torre B do JK Iguatemi, tá bom? E eles falaram aqui que eles vão fazer o pagamento de 70% desses 6 bilhões no fechamento da aquisição de cada um dos imóveis, 30% vai ser pago em até 12 meses depois da data do fechamento, e esses valores remanescentes vão ser corrigidos pelo IPCA entre o fechamento da transação e 31 de dezembro de 2022, assim como também pelo CDI a partir do dia 1º de janeiro de 2023 até a data do pagamento, tá bom? A BR Properties já confirmou isso, falou que essa estratégia de vender 80% do seu portfólio vai ao encontro dos seus objetivos de reciclar o portfólio, rentabilizar o investimento de maneira atrativa, manter o processo de otimização da sua estrutura de capital, reduzir a alavancagem e também adotar uma postura mais conservadora em relação à liquidez da própria empresa, tá? Então, hoje acompanharemos também a reação do mercado nas ações da BR Properties a esta notícia de venda, né, de 80% do seu portfólio, beleza? Galera, agora sim, olhando para as bolsas de maneira geral, é bom lembrar de onde nós estamos partindo hoje, né? Ontem o Ibovespa teve uma bela de uma queda, caiu 2,34%, o mercado foi em busca da segurança no dólar, que subiu 0,80%, o Ibov ontem terminou nos 106.247 pontos, a moeda americana fechou o pregão da quarta-feira nos R$ 4,98, 4,9826, chegou a ficar acima dos R$ 5,00 durante boa parte do pregão. O IFIX andou de lado 0,03% no positivo, 2.777 pontos. O que pegou no mercado ontem, e eu volto a falar disso, porque nós estamos pegando um pouco dessa herança no noticiário do começo dessa segunda-feira também, dessa quinta-feira também, tá? Ontem, o mercado reagiu às notícias de que a China está espraiando o seu lockdown para outras cidades. De fato, há uma flexibilização do lockdown que está acontecendo sobre a cidade de Xangai, importante cidade com mais de 26 milhões de habitantes, sede de grandes empresas e também sede de um porto extremamente relevante para o comércio global. Isso estava animando as bolsas nos últimos dias, a expectativa de que essa flexibilização em Xangai acabasse impactando menos a economia chinesa, isso poderia recuperar os preços das commodities. Isso é bem relevante para o investidor brasileiro, até porque o nosso Ibovespa tem uma grande exposição a commodities, seja por meio do petróleo, especialmente no caso da Petrobras, seja por meio do minério de ferro, especialmente no caso da Vale, mas obviamente outras empresas também estão atreladas à variação dos preços dessas commodities. No caso do petróleo, temos, por exemplo, olhando só para o Ibovespa, né, 3R Petróleo e também a PetroRio. No caso do minério de ferro, CSN, Uzi Minas, Gerdau, Gerdau Metalurgia, CSN Mineração, tá? Bom, ontem houve essas notícias por meio de informações e vídeos que circularam na internet também, de cidades, cenas impressionantes, com as pessoas deixando suas casas, deixando seus trabalhos, empacotando, emplastificando, indo para grandes centros de isolamento, famílias inteiras, pais, crianças, idosos, uma situação muito grave, assim, e que mostra, de fato, a China muito preocupada com a situação da Covid-19. Isso assustou o resto dos mercados, porque, óbvio, estamos falando aqui da segunda maior economia do planeta, né? Isso, de fato, assusta os investidores e isso espalhou aversão a riscos ontem, num dia em que houve divulgação de indicadores de inflação e todos mostraram uma inflação muito forte. A inflação da zona do euro está muito forte. A inflação dos Estados Unidos, nós já conhecemos na semana anterior, extremamente forte, a maior dos últimos 40 anos. A inflação do Reino Unido também no nível dos 9%. E isso aumenta a pressão sobre os bancos centrais e, por isso, declarações de dirigentes de bancos centrais ao redor do planeta estão ganhando cada vez mais peso porque os investidores querem saber o ritmo de alta dos juros em meio a esse cenário com inflação tão destacada assim, tá? Ontem isso derrubou as bolsas, como eu disse, o Ibovespa caiu 2,34%, o Dow Jones teve a maior queda diária desde junho de 2020, tombou 3,57% ontem isso, tá? O S&P 500 caiu 4,04% e o Nasdaq derreteu 4,73%. É muita aversão a riscos nessa conjuntura de desaceleração econômica por conta da China associada à Covid, também inflação torando e juros subindo para dar conta dessa inflação, com todos os impactos disso nos mercados acionários. A gente continua a ver isso na manhã desta quinta-feira e agora com temores renovados porque foram divulgados dados de lucro do setor de varejo nos Estados Unidos, e a gente viu os lucros diminuindo, impactados fortemente, justamente por conta da inflação lá no mercado americano. Isso está derrubando os futuros de Nova York, as bolsas europeias estão despencando, tombando muito fortemente agora, e isso um dia depois das bolsas americanas já sofrerem enormemente, tá? A queda das bolsas americanas acabou sendo vista nos índices asiáticos hoje, também fecharam em baixa, tá? A gente vai prestar atenção, por exemplo, houve a divulgação de relatórios trimestrais do Target e do Walmart, que são importantíssimos varejistas lá dos Estados Unidos, e esses relatórios mostraram um aumento nos custos dos combustíveis, uma demanda menor por parte do consumidor, o que acaba afetando o setor de varejo e iniciando de novo essa onda de aversão a riscos que a gente viu nos mercados, tá? Além disso, hoje a gente olha a divulgação da ata do Banco Central, da reunião do Banco Central Europeu, foi divulgada agora, inclusive o mercado está reagindo a isso. Prestaremos também atenção nesse cenário. O Luiz de Guindos, que é o vice-presidente do Banco Central Europeu, vai discursar, tem que prestar atenção nele também, porque a fala dele vai balizar as apostas dos investidores a respeito de quando o Banco Central Europeu deve começar o seu processo de aperto monetário, já iniciado pelo Banco Central Americano. Aqui no Brasil nem se fala, tá? A palavrinha estagflação voltou a ser ouvida nos mercados, isso estimula também um pouco mais de risco, esse cenário inflacionário assusta, e por aqui a gente vai continuar também prestando atenção nessa história da China, porque isso vai afetando muito fortemente os preços dos ativos, tá? Olhando agora para os ativos, a gente tem o petróleo nesse momento caindo diante desse cenário complicado, tá? O petróleo estava subindo até durante a madrugada, agora eles passaram a cair agora há pouco. Olhando justamente para essa perda de ritmo das bolsas e também para esse temor todo associado à China, tá? Isso também fica no radar dos investidores. Nós teremos que olhar daqui a pouco, ainda não tenho dados aqui sobre o minério de ferro, mas temos que prestar atenção também. Neste momento, a moeda americana está caindo 0,67%, corrigindo um pouco da alta de ontem, R$4,95, R$4,9499 no arredondamento aqui, tá? O Ibovespa, neste momento, está subindo. Vamos ver se até a abertura ele vai acompanhar as bolsas americanas ou se ele vai corrigir depois da forte queda verificada ontem, tá? Vamos dar uma olhada aqui, inclusive, no Ibovespa Futuro. A B3 já está divulgando aqui no site deles, inclusive. Deixa eu só abrir. Dar uma olhada aqui, Ibovespa Futuro, deixa eu atualizar, será que já abriu? A gente consegue ver aqui? Esse é o índice futuro, mas ainda não está aparecendo, né? É porque tem um delay, né? São 9 horas e 15 minutos agora, 9h17, tem um delayzinho. Mas o Ibovespa Futuro tem informações aqui, estava subindo cerca de 0,3%. Né, aos 107.270 pontos. Daqui a pouco entra aqui os futuros na tela do Ibovespa. Beleza? Mais destaques de hoje. A gente tem informações ainda do mundo corporativo para dividir com vocês antes de caminhar para o fim da nossa conversa. Além do Ibovespa Futuro aqui, temos a informação da Localiza, que vai pagar R$316 milhões em dividendos e JCP, R$316 milhões e 500 mil. Esse total já foi aprovado pelo Conselho de Administração na reunião ocorrida no dia 24 de março de 2022. Serão dos R$110,3 milhões em juros sobre capital próprio e R$206,2 milhões em dividendos. Os pagamentos serão feitos no dia 20 de maio, amanhã, portanto. O valor por ação para quem vai receber JCP é de 14, quase 15 centavos. Vai poder receber quem estava posicionado em Localiza até o fim do pregão do dia 29 de março. Portanto, quem entrou depois, a partir do dia 30, não vai receber. O valor dos dividendos por ação é de 27 centavos, a data de corte é 29 de abril. Quem estava posicionado até o dia 29 de abril recebe, quem posicionou-se a partir do dia 30 não recebe. A Vibra também anunciou pagamento de dividendos, serão R$131,8 milhões, tá? Eles contam aqui com os investidores que vão receber, quem estava posicionado em Vibra até o dia 28 de abril, temos o valor por ação, são 11 centavos, quase 12 centavos, tá? Data de corte 28 de abril, data de pagamento também dia 30 de maio, rendimento é de 2,96% de dividend yield, beleza? Ufa, vamos terminando agora a nossa conversa, prestem atenção nesse dia de bastante aversão dos mercados, tá? Olhando para o exterior, olhando especialmente para a China e para esse clima gostoso que está rolando nas bolsas lá de fora. Prestaremos atenção também nas ações da Eletrobras reagindo a esse processo de privatização, também as ações da BR Properties depois dessa notícia da venda de 80% do seu capital. para a Brookfield. E ao longo do dia, aqui no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, você encontra mais informações, tá? Proteja-se do frio. A nossa conversa vai terminando por aqui agora. Voltaremos a falar sobre o mercado, óbvio, naquele resumão que você já conhece de todos os dias aqui. Olhando para trás, né, na nossa conversa das 19 horas aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações e também de curtir o nosso conteúdo. Se você nos ouve pela plataforma de podcast, o caminho é o mesmo, senta o like de um lado e siga o nosso perfil por outro lado. Aqui ó, são dois botõezinhos para você já curtir o nosso conteúdo e nos ajudar enormemente. Será que a gente bate 26.400 hoje, nessa quinta-feira, dia 19? Bom, vamos embora. Bons negócios para vocês, muito dinheiro no bolso, ajam com sabedoria e fiquem se informando aqui no suno.com.br/notícias. Bom dia, galera. Até mais. Protejam-se do frio.